A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar?
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começa agora mais um Universidade 93,7. Eu, Juliana Matias, vou estar com você mais uma vez até o meio-dia, junto com a queridíssima Giovana Oliveira.
Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Pois é, hoje a gente vai ouvir mais vários outros bares interessantíssimos por São Paulo.
É isso aí. A gente está nessa missão há 2 semanas para te ajudar a escolher o rolê do próximo final de semana. Na semana passada, nossos repórteres foram em loco a alguns bares e nessa semana a gente volta e conhecendo novos bares. O programa da semana passada está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
Então, vocês já sabem, né? Então, pega uma caneta, um papel, seu celular, qualquer coisa e anota aí as dicas que a gente vai te dar.
Então, comentando e palpitando aqui com a gente nessa semana de novo, Marina Concílio, repórter de gastronomia.
Oi, gente, voltei. Tô aqui de novo com as meninas e com os repórteres para comentar as matérias sobre os bares que eles visitaram em São Paulo. Também fazer aí dar os meus 20 centavos de opinião sobre eles também. É, a Ju já falou mais ou menos, né, que eu sou repórter de gastronomia, mas vou me apresentar brevemente aqui. Eu sou repórter de gastronomia. Eu sou jornalista de cultura, mas especificamente de gastronomia. Já cubro bares e restaurantes faz 5 anos. Então, já andei muito por essa cidade, bebendo e comendo.
Não tem pessoa melhor para comentar.
Vamos dar um spoiler pro pessoal, Ju?
Vamos nessa. Outro bar bem diferente aqui da nossa programação é o Bar dos Cornos. Um local que vende comida nordestina e tem a decoração toda baseada em chifres.
Ah, mas esse daí eu não vou pôr na minha lista, não. Numa pegada um pouco diferente, também fomos ao Benebar, cujo diferencial tá na carta de drink, majoritariamente autoral. Então, se você tá querendo fugir do óbvio, da caipirinha, da gin tônica, lá é o seu lugar.
Nossa, deve ser uma experiência e tanto, hein? Agora, falando dos bares com jogos, o Universidade 93,7 foi até o Bar e o Bar, que tem máquinas de fliperama e uma coleção e tanto de máquinas de pin. Seguindo nesse ritmo de bares alternativos, agora nós vamos ouvir uma matéria especial, porque fui eu que produzi. Eu visitei o Bar dos Cornos, que fica lá pelos lados de Jaguaré, também na Zona Oeste.
Não, eu confesso que eu não aguentei esse nome quando eu li o roteiro do programa. Mas, Ju, conta pra gente, onde você arrumou esse bar maravilhoso?
Eu tava procurando alguns bares perto da universidade e me deparei com o Bar dos Cornos. Enfim, tem que conhecer para entender.
Então, todo mundo já deve estar curioso para ouvir essa reportagem, né? Solta aí, produção.
Eu já sei qual é a pergunta primeira que você vai fazer. Você é corno?
Essa é a voz de Fernando Ferreira, proprietário do Bar dos Cornos, que se encontra na Zona Oeste de São Paulo.
O bar é todo estilizado com chifres e a culinária é nordestina.
Na porta do estabelecimento tem um carro, também estilizado. No carro pode ser lida as seguintes frases.
Corno é assim mesmo, tudo que vê, vê. Sorria, você está sendo chifrado.
Seu Fernando nos conta um pouco mais da história do Bar dos Cornos.
Senta aí. Pegou há 46, 47 anos atrás, quando eu abri aqui como mercante nordestino. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era paraibano, e eu tinha o costume de chamar todo mundo de corno. Era mania. O corno, o corno, o corno, o corno. E eu tinha muito amigo aqui no Jaguaré. E eu chamei ele para trabalhar comigo. E o nome do bar era Canto Nordestino. Devido a esse palavreado dele, pegou o nome de Bar dos Cornos, por causa dele. Aí eu aumentei. Canto Nordestino, Bar dos Cornos. E está até hoje, 46 anos mais ou menos. Você quer que é a mesma coisa. Você mora numa rua, eu quero você é muito novo. Mas a pessoa mora numa rua ali, de repente ninguém conhece. Meu pai volta lá. Amanhã eu levo um chifre. No outro dia todo mundo sabe quem ela é.
É verdade.
Aconteceram várias coisas durante esse percurso, 45 anos. Há 12 anos atrás eu tinha ela e o meu filho. Eu tenho duas filhas, uma mora nos Estados Unidos e outra mora aqui em Osasco. E eu tinha o meu filho que trabalhava comigo. Faz uns 12 anos que ele morreu. Aí me atrapalhou a vida toda. Foi quando eu alertei, perdi dinheiro. Os caras me roubaram muita coisa, mas eu ainda tenho muita coisa no meu rancho. E tudo que você vê aqui era muito mais. Mas esses corações aqui é tudo ganho, não compro nada. Se eu chegar aqui com uma panela velha, quer deixar, de graça deixa, não quer levar embora.
Além das decorações, o proprietário também nos mostrou os efeitos sonoros que foram incluídos no bar e também no seu carro, o pano móvel.
Você viu o batismo aí que toca o... aqui? Chega. Parece a minha voz, não parece? Mas não é.
Então,
às vezes a gente está ocupado aqui, elas estão ocupadas aí. Entra o freguês, oh, não vai tocar isso aí não, é? Eles já sabem que tem
o sinal.
E esse carro meu também tem essas buzinas. E o outro carro meu ali também tem. Eu ando na rua aí, só zoando.
E na estrada?
Que loucura. Quando, olha, a polícia nem me para. Eu fui daqui para Belo Horizonte. Ia para o Paraná 600 quilômetros, só me pararam uma vez. Era para quê? O guarda parou para tirar a foto.
O Bar dos Cornos fica localizado na rua Araicas, 240, em Jaguaré, São Paulo.
Juliana Matias, diretamente do Bar dos Cornos.
Ah, eu amei essa história. Eu fiquei imaginando o Fernando dirigindo na estrada com decoração toda de corno. E o pior, a polícia ainda parando ele pra tirar foto, né? E Ju, você conseguiu experimentar alguma comidinha ou bebida de lá? O que você mais gostou do lugar?
Eu provei uma mandioca frita e foi uma mandioca frita de respeito, muito gostosa. E também um suco, o que eu tomei era de abacaxi, mas o suco lá, ele é por ml. Então, se o copo não tiver a quantidade de ml, eles mandam um copinho menor junto. Eu achei, assim, alta culinária.
Elite dos sucos, né, não?
Exato. Mas eu fiquei curiosa para saber o que a Marina achou desse bar. E aí, Marina, levaria os amigos pro Bar dos Cornos?
Certamente. Sou muito a favor da volta do adultério. A poligamia tem que acabar. Não, eu tô brincando, gente. Mas eu achei, assim, tudo muito engraçado. E, tipo, o Fernando deve ser uma super figura. Eu tô muito triste, na verdade, que eu não consigo ver o carro dele, né?
Sim. Na rádio reportagem, mas aí, tem que usar ir lá a
imaginação. É, ou isso também. Tô aqui, ó, tendo que usar a imaginação. É, mas muito legal. E o Bar dos Cornos, eu devo admitir que eu não conheço, gente. Eu preciso muito ir.
É uma oportunidade para levar os amigos, conhecer o carro, ouvir.
Levar todos os cornos lá comigo.
Exato. Ah, mas aí vai lotar.
E fica pertinho aqui da USP, hein? Então não tem desculpa para não conhecer.
Então, saindo daqui. Vou passar no Bar dos Cornos.
Pois é.
É o after.
Final, né? Quem nunca?
Ai, pior que você falou isso do adultério, e isso até virou piada na internet, né? Ser corno virou piada. Eu mesma tô sempre rindo de algum meme sobre isso. Mas vamos deixar os cornos de lado e vamos pro próximo da lista, o Benê Bar. Eu já simpatizei com esse bar porque tem o mesmo nome do apelido do meu avô, o Benê.
Quem produziu essa reportagem foi o Guilherme Caldas. Seja muito bem-vindo, Caldas. Dá um petisco do Benê Bar aí pra gente.
Olha, Ju, eu escolhi o Benê Bar porque eu senti que faltava aqui algum lugar especializado em drinks. O mais legal dele é que ele tem uma pegada muito autoral nas bebidas, mas sem frescura.
Gostei de ver, hein? Pessoal, vamos ouvir o que o Caldas tem pra apresentar sobre esse bar lá de Pinheiros?
Nesse clima chuvoso,
em que ficou frio demais para tomar uma cerveja, nada mais gostoso do que a gente tomar um bom drink, não é verdade? Para isso, a gente veio aqui no Bene Bar, localizado no centro de Pinheiros, no final da rua Padre Garcia Velho. O Bene Bar é especializado em drinks. Ele é um bar bem aberto, um bar bem gostoso, um ambiente bem gostoso. Eles têm um jardim para você aproveitar os dias de sol e uma área também aberta, mas com um toldo para você aproveitar também nos dias de chuva. Não fica inviável vir aqui. O cardápio da casa é totalmente focado nos batidos e drinks, nos coquetéis. E metade dele é de drinks autorais, criados pelos donos da casa pelos bartenders do ambiente. A outra metade é de coquetelaria clássica. Para isso a gente vai conversar aqui com o Vinícius, que é gerente da casa. E Vinícius, tudo bem?
Tudo bem.
Queria perguntar para você, qual que é o público principal de vocês? Qual é o carro-chefe da casa?
Olha, o público daqui é dos 20 aos 35 anos, até um pouco mais. E a gente, o carro-chefe daqui são drinks rápidos, saída de praia praticamente. E comida petisco rápido também. Então tem muito sanduíche, muita porção, as pessoas vêm para se divertir, e um ambiente gostoso, sabe? Esse é o Benê.
Qual que é o drink e o petisco que mais saem aqui?
O drink que mais sai, se a gente for falar, você tem vários. Paulo Gato sai muito. Sai muito Vinside, sai muito Feu, que são os bartenders, né? São os autorais dos bartenders. E sai muito porção de batata e bolinho de falafel, bolinho de cogumelo, lanche de pernil, lanche de costela. Tem uma saída que é de vários produtos, não tem um que sai muito mais que o outro.
Qual você recomenda para hoje, com esse clima que tá?
Olha, hoje que tá um friozinho, você comer um pernil do tio, tomar um drink refrescante, desde que tá frio, desde que tá bastante abafado, um mojito seria legal.
Um mojito? Dê um mojito pra gente então, por favor. Valeu, querido. Chegou o meu mojito. Vamos ver se tá aprovado mesmo, se não mentiram pra mim, se tá realmente recomendado. Olha, os caras são especialistas em drink mesmo. Recomendadíssimo. Pra quem quiser vir, o Bene Bar funciona das 6h30 à meia-noite e meia, e aos finais de semana das 7 à 1 da manhã. Nos sábados ele começa às 2 da tarde e vai até a 1 da manhã. Ele fica na rua Padre Garcia Velho, no centro de Pinheiros. Até a próxima, pessoal.
Nossa, é bem legal encontrar bares em que o foco não é só cerveja, né? Eu mesmo não curto muito, então adoro conhecer esses que têm uns drinks bem feitos.
Ai, nem me fale. Tem dia que a gente só quer um drink gostosinho. Caldas, uma coisa que eu fiquei curiosa sobre esse bar é sobre os drinks autorais dos bartenders. Conta um pouco mais sobre eles.
Tem de tudo, viu, Gi? Tem alguns drinks que são feitos com cachaça de jambu, tem outros que são feitos com frutas, com vinhos. Tem de tudo lá. Eles são muito chegados nisso. A galera entende bastante. Conversei com o Vinícius. Ele entende muito de coquetelaria. E ele... Enfim, é muito bom, muito gostoso todos os drinks que a gente tomou lá. E a porção de bolinho de cogumelo é maravilhosa. Eu indico para todo mundo que tiver interessado que coma porção de bolinho de cogumelo.
Que delícia, fiquei interessada, hein? E você, Marina, prefere os drinks ou as cervejas? Você é de qual time?
Eu tenho uma falha de caráter que eu não gosto de cerveja. Eu tenho amigos até hoje que quando eu falo isso, eles ficam, mas eu tomei cerveja com você esses dias. E é mentira, gente, eu não tomo cerveja, tá? Eu gosto de tomar drink, eu sou cachaceira, sou do time dos drinks. E o Benê, ele é muito legal porque além de ter a carta de drinks, né? De ter os bolinhos, o bolinho de cogumelos que o Caldas... vendeu aqui também pra gente. Ele tem um clima que é muito legal, que ele fica numa pracinha, aberto, e tem cadeira de praia, né? É perfeito pra você sentar e ficar lá tomando um drink e comendo um negocinho. É bom.
Eu acho que eu também sou dessa parte da falha de caráter da cerveja e parece que essa pracinha é realmente muito gostosinha.
Só não gosta de cerveja que ainda não tomou o suficiente. Todo mundo acaba gostando em algum momento da vida.
Olha, eu sou antiga, viu? Olha, já tentei.
No meu caso, podem me chamar pra qualquer um dos dois. Drink ou cerveja, eu tô aceitando. Ainda no bairro de Pinheiros, o repórter Patrick Fuentes também encontrou um bar bem inusitado.
Ele visitou o Bar e o Bar. O Paty nos contou em off que todo mundo vai ter um momento de nostalgia visitando esse bar. Não é, Paty?
Sim, é uma viagem no tempo fazer essa reportagem, lembrar dos velhos tempos de flipper do bairro de quando eu era criança. Esse conceito ele é conhecido como barcade, ele é uma junção dos fliperamas com bar. Nos Estados Unidos, esse tipo de bar é bem comum, mas aqui no Brasil a gente não tem muita coisa desse tipo.
Vamos ouvir então, galera. Já gostei porque eu adoro jogos.
E se eu te dissesse que tem um pedacinho dos anos 80 no coração de Pinheiros? Bem, essa é a proposta do Bar e Bar, que fica aqui em frente do Complexo Cultural Axé. O bar, ele é totalmente voltado para essa estética de nostalgia, dos neons até as máquinas de fliperama, aquelas que a gente encontrava nos bares por aí, nos bairros mais simples. Eu vou conversar aqui com o Thales, ele é gerente aqui do bar, para contar um pouco mais. Thales, como que a galera reage quando chega nesse ambiente assim a primeira vez?
Pô, é muito legal, a gente vê todo tipo de reação, então assim, a gente, pessoas um pouco mais velhas, 40, 50 anos, ficam maravilhadas porque entram num cenário que eles vivenciaram muito nos anos 80, né? E aí quando é um pessoal mais novo também, que não teve esse contato, eu acho super legal também porque as máquinas de bimbo estão voltando, voltando com força. E o bar é o lugar ideal, a gente tem mais de 40 máquinas paradas em operação, então dá para todo mundo se divertir. De uma certa forma, o primeiro impacto geralmente é muito bom.
Sim, sim. Mas aí falando em questões do drink, qual assim é o drink da casa assim, que você recomenda para uma pessoa que quer vir e aproveitar aqui esse lado mais voltado ao público adulto, digamos assim, para as crianças mais velhas?
Então, a gente tem o Black Hole, que é um drink promocional, que é um Moscow Mule feito com carvão ativado. Hoje o nosso drink mais vendido. E é interessante porque toda vez que você pede um Moscow Mule, ele vem com uma ficha, cortesia. Então você acaba se deliciando aí com o drink e acaba jogando uma ficha na faixa aí por conta do bar, né?
Mas aí é aquela pergunta que não quer calar. Como todo bom fliperama, tem aquela pessoa que tenta roubar a ficha assim, destravar a máquina do nada? Já teve algum caso?
Sempre tem, tá? É assim, ó. É, geralmente, quando as máquinas, você que quer jogar de dois players, três players, ela tem uma dinâmica. Você tem que colocar três fichas e apertar três vezes o start. E às vezes os caras apertam duas e começam a jogar e perde uma, enfim, aí fala que colocou mais duas. Mas eu acho que faz parte da dinâmica, é. E é até legal. Então a gente leva numa boa.
O Bar e Bar ele é dividido em dois andares. O primeiro andar aqui é mais galera, é o bar aberto para todo mundo, com várias máquinas de pinball e alguns arcades escondidos aqui na parte de trás. Agora, para alguém que já quer fazer algo um pouco mais particular, tem o segundo andar ali, que é um camarote, também provido das máquinas de pinball, porém um ambiente mais, digamos, confortável. Bom, depois de uma partidinha rápida ali de pinball na máquina do AC/DC, chegou a hora de provar o Black Hole, o drink da casa. Nossa, bichinho é forte, já aviso pra quem quiser conhecer. Quem quiser aproveitar o ambiente e conhecer mais do Bar e o Bar, ele fica aqui na rua Coporé, número 41, em Pinheiros. Bom, agora eu vou terminar meu drink aí, até a próxima.
Achei super legal o tema, hein? Onde você descobriu esse bar, Patrick?
Eu descobri por acaso, assim, um dia eu tava rolezando por Pinheiros, assim, e eu vi aquele prédio, todo cimento queimado, mas dentro aquelas luzes neon chamativas, assim. E quando eu entrei foi, como eu já falei, uma viagem de nostalgia, assim. Eu falei, é um pedacinho daqueles filmes americanos dos anos 80 que a gente via. E ao mesmo tempo, uma lembrança da minha infância, de quando meu tio, que tinha um bar e uma única máquina de flipper, eu falei... Putz, aqui é um lugar muito bom, assim, pra aproveitar tanto uma cervejinha quanto um bom jogo.
Boa. E Marina, qual é o bar mais diferentão, assim, que você já foi?
Nossa. É difícil, hein? Eu já fui pra muito bar. Esse ano eu visitei alguns bares escondidos, tipo, bar secreto... Eu fui em um que você tinha que dar uma senha na hora que você chega. E aí, tipo, é uma casa que não tem nada, assim. É, tipo, tudo branco. Parece uma casa normal. Aí você vai lá, né? Você sabe o endereço, porque você recebe por e-mail, porque você tem que pagar antes. É, tipo, tem uma série de instruções pra chegar no bar. Aí você chega, aí você bate lá na porta, e aí aparecem uns olhinhos, assim, e a pessoa pergunta, qual a senha? Aí você entra e lá dentro, tipo, tá rolando um som, uns drinks incríveis. Esse foi um bar meio diferente que eu fui esse ano, mas acho que o mais diferentão que eu fui foi um Pojang no Bom Retiro. Pojang é como é chamado, são chamados os botecos coreanos. Os japoneses são izakayas, os coreanos são pojangs. E era... Cara, era um negócio meio... Assim, os bares coreanos, tem um monte de comida que, assim, você nunca imaginou na sua vida que existiria e tudo mais. E lá eu tomei muito soju, que é o destilado coreano, e eu comi bicho de seda.
Meu Deus.
Meu Deus, no que Bom Retiro.
Realmente... É, tá aí uma coisa que eu não esperava.
Sim,
mesmo.
Esse superou. É imbatível.
Imbatível.
É. Não, e voltando ali naquele bar secreto, como que faz, assim, pra ser convidado pra um lugar assim? Eu fiquei curiosa, como que funciona?
Ah, então, esse, ele é secreto, mas ele não é tão secreto assim. É tipo, tem todo esse ritual pra você entrar e bibibi, bababó, mas esse, especificamente, ele chama Exit. In English. Você encontra ele nas redes sociais e aí eles dão todas as instruções que você tem que seguir. Eu diria que ele é mais discreto do que secreto, mas tem todo esse ritualzinho antes de você entrar que faz parte da experiência, né? Que todo mundo fala hoje em dia que tem que ter experiência e agregar experiência. E esse foi o caminho que eles encontraram pra isso. É divertido. E os drinks são muito bons.
Eu realmente acho que é um bom caminho, é inusitado. A pessoa vai pela curiosidade.
Né, e todo mundo quer ter aquela sensação de ser exclusivo, né? Ai, tô num lugar secreto.
Eu acho que rola muito isso, viu? Pessoal, curte.
Pessoal, esses foram os bares visitados por nós. Passou tão rápido, né? Vontade de ficar ouvindo matéria sobre isso o dia todo.
Pois é, Gi, mas nosso papo ainda não acaba por aqui. A gente falou de bar, mas o que esses lugares mudam na nossa vida e na dos nossos ouvintes?
É muito doido pensar nisso mesmo. Como existem vários tipos de bar, quase todo mundo acaba se identificando com pelo menos um na vida.
Pois é, eu espero um dia encontrar o meu. Mas nessa Copa que passou, por exemplo, muita gente se uniu nos barzinhos para vibrar junto. Eu vi uma pesquisa feita pela Rede, aquela empresa de pagamentos do Itaú, que falava que os gastos em bares aumentaram mais de 100% nos dias de jogo do Brasil.
Mas, Ju, pode ficar tranquila que um dia você vai ver. Você vai gostar de um barzinho que vai querer chamar de casa, assim. Aquele barzinho que você tá batendo ponto todo sábado. É, e, nossa, foi bastante coisa, né, que aumentou de gastos em bares. É muito bom ver que os bares estão se recuperando. Eles sofreram muito na pandemia, né? Mais de 600 mil pessoas perderam emprego com fechamentos e tudo mais.
É, foi bem complicado. É, Marina, você conhece algum bar famosinho, assim, que quebrou, sofreu bastante aí nesse período?
Todos. Olha, gente, o período da pandemia foi muito, muito difícil para o setor de bares e restaurantes. E eu diria que especialmente para os bares, porque os restaurantes, os que não tinham ainda o serviço de delivery, eles correram para adaptar todo o serviço, tudo que eles ofereciam para isso. Agora, os bares, eles não tinham muito como fazer isso, sabe? Teve lugar que fez ofereceu o drink engarrafado, teve muito lugar que fez vaquinha, que fez crowdfunding, que teve que contar com a ajuda do público, né? Do pessoal que ia, que gostava daquele lugar para sobreviver durante esse período que foi, assim, muito, muito, muito intenso, muito difícil. E os bares também, até por essa característica, né, de ser uma coisa mais festa e todo mundo junto e aglomeração e muvuca e, enfim, né, meio sem regras mesmo. E até pela proximidade física que os bares, eles meio que levam a gente a ter, eles demoraram, né, também para abrir. Então, assim, bar, balada, show foram as últimas coisas, né? Então, acho que todos sofreram. Mas dos bares que fecharam nesse período, nesses últimos anos, que, assim, o que mais marcou, acho, a principal falta na cidade é o Frank, que foi um bar que ocupava o lobby do Maxo de Plaza. E o Frank, ele foi um bar que meio que, de um momento, que o São Paulo estava se voltando para a alta coquetelaria. E o Frank foi um dos bares que deu início a esse movimento. Então, os drinks que a gente viu no Benê Bar, por exemplo, se o Frank não tivesse existido em 2015, talvez a gente não tivesse nesse momento de drinks autorais do Benê Bar agora e de tantos outros bares que estão aparecendo. Agora tem muito bar de drink e, tipo, isso é muito legal, isso é ótimo. Até porque, como eu já mencionei aqui, eu não tomo cerveja, eu gosto de drinks. E é uma coisa que o Frank meio que ajudou a cimentar na cidade. E o Frank foi um dos bares que fechou durante a pandemia. Eu acho que é uma falta que é muito sentida.
É uma pena mesmo. A gente... esse negócio da socialização brasileira, até eles foram os últimos a abrir, né? E, assim, as pessoas ainda... Muitas ainda estavam com medo de ir quando eles abriram. E a gente... É uma coisa muito inesperada, né? A gente não queria nem que os bares fechassem, nem que a bandeira... A gente não queria que nada disso acontecesse.
Pois é.
Mas é muito louco como a socialização brasileira é ligada aos bares, né? Tipo, as pessoas sempre pensam em... Ah, restaurante, bar. Tipo, o bar tá sempre... sempre nas prioridades da socialização, dos grupinhos de amigos, enfim. É sempre um bar.
Sim, e aqui no Brasil a gente tem esse negócio de... Bom, para começar, que o brasileiro é um povo que é muito caloroso e aberto e festeiro, né? A gente... É o país do carnaval, né? A gente adora essas coisas. E o bar é uma coisa que a gente tem aqui que não existe... Eu não vou, assim, afirmar que não existe em outros lugares, mas uma coisa que é muito nossa é isso de você sentar numa calçada, tomando uma cerveja e trocando ideias, sabe? Não é uma coisa que você vê, assim, com facilidade em outros lugares, é uma coisa que é muito nossa. E que é, enfim, é incrível, né? Eu adoro bar.
Né, até o tema do nosso programa mesmo foi escolhido... Pensando nisso, a gente viu ali mais ou menos o que todo mundo gostava, o que pelo menos a maioria do grupo gostava, e aí a gente chegou, não, bar, todo mundo gosta de bar, todo mundo vai em bar, então vamos falar sobre bar.
Pois é, não, bar não tem como dar errado, você pode sentar, tipo, balada você vai ter que ficar em pé, né, eu gosto de sentar, tomar um drink, comer uma coisinha ali, então bar é perfeito pra isso.
Sim.
Cultura brasileira.
Exato. Mas então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Marina, você gostaria de dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes?
Gente, eu agradeço muito o convite. Espero que, enfim, vocês tenham, não sei, embarcado um pouco aí nesse passeio por São Paulo com a gente. E eu gostei muito de participar e, de novo, agradeço muito o convite, gente. Muito obrigada.
Ah, que legal. Foi muito bom te receber aqui, Marina. Muito obrigada pela sua participação, o papo foi interessantíssimo.
Sim, a sua participação fez toda a diferença no nosso programa.
Com certeza.
E eu espero que você que nos ouviu até aqui tenha gostado da conversa tanto quanto nós. O programa de hoje teve a apresentação de Giovana Oliveira
e Juliana Matias. E esse programa não seria possível sem as reportagens que foram realizadas por Guilherme Caldas, Ivan Conterno, Patrick Fuentes, Thomas Toscano, nosso coordenador, e nós duas, Giovana Oliveira e Juliana Matias.
Gostaríamos também de fazer um agradecimento especial à nossa convidada Marina Concílio, que participou da conversa com a gente.
A trilha sonora do programa é de Jorge Aragão, Reginaldo Rossi, Nelson Consolo Júnior, e o conteúdo do programa fica disponível no site usp.br/radiojornalismo. Tenha um ótimo dia.
Até a próxima, pessoal. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Um bom dia e até!
A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.